Boa tarde a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados, a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Dr. Vítor Costa, bem-vindo aqui ao nosso Grupo de Trabalho de Turismo, e também o Presidente da Entidade Regional do Turismo do Algarve, também foi recentemente eleito. Acho que foram reeleitos, não há muito tempo, acho eu, ambos. E, portanto, para além de os cumprimentar e desejar felicidades no vosso trabalho, no fundo agradecer a vossa vinda ao Grupo de Trabalho de Turismo para falarmos um bocadinho do setor do trabalho que estas entidades regionais de turismo desenvolvem, sabendo nós da sua importância para o desenvolvimento do setor, não só em termos dos seus produtos, como, digamos, também do seu enquadramento territorial. Peço desculpa pela voz, é notório as dificuldades, e queria dizer-vos que temos connosco a senhora e os senhores deputados dos vários grupos parlamentares que compõem o Grupo de Trabalho de Turismo. Vou dar a palavra aos nossos convidados para fazerem uma primeira intervenção e depois passarei, segundo as inscrições, também a palavra aos senhores deputados. Não sei quem é que irá. Pronto. Ok, até porque começa por A. Porque começa por A. Então vamos começar pela Entidade Regional de Turismo do Algarve, Sr. Engenheiro João Fernandes. Faz favor, eu tenho a palavra mais ou menos em 8, 10 minutos.
Obrigado. Antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui neste grupo de trabalho. E estou certo que daqui para a frente, eu fui recentemente eleito como Presidente da Região de Turismo do Algarve e da Associação de Turismo do Algarve, e, portanto, acumulei essas duas valências, que teremos a oportunidade de trabalhar em várias matérias, até porque há matérias legislativas que carecem da vossa intervenção e, portanto, contaremos certamente com o vosso apoio. Cumprimentar os senhores deputados e o meu colega Vítor Costa, que teve a gentileza de afirmar aquilo que era o início da minha intervenção, que é o Algarve há 40 anos seguidos, que é a região turística que maior número de dormidas estrangeiras e nacionais apresenta sem interrupção. Portanto, às vezes diz-se que o Algarve não está na moda, o Algarve está é sempre na moda e, portanto, isso já não é notícia. Até porque a moda é uma medida, a minha formação de engenharia e de gestão diz-me que a moda é uma medida estatística que mede o que é mais frequente, e, portanto, neste caso, o que é mais frequente é esta realidade. Representa cerca de um terço das dormidas da hotelaria classificada, e estamos a falar apenas dos dados que são disponibilizados pelo INE, que deixam de fora cerca de 38% da oferta nacional de alojamento local, que tem essa expressão no Algarve. E, portanto, é também maioritário. De acordo com uma apresentação do final do ano passado do Novo Banco, do economista-chefe do Novo Banco, o Algarve representa praticamente 50% do VAB criado pelo setor do turismo. É um dado que raramente é expresso, mas que importa também referir, sobretudo pelos desafios que seguidamente apresentarei. Obviamente não quero com isto dizer que o Algarve representa o todo. Felizmente o todo nacional tem tido nas várias regiões uma expressão muito importante para o país. Sabemos do contributo que tem tido para o PIB, para o emprego, para as exportações, e esse é um contributo coletivo, não há dúvida. Queria apenas expressar-vos os desafios que se colocam a um destino que é já maduro, portanto que despoletou sobretudo a partir do ano de 1965, quando foi criado o aeroporto, e que hoje encontra os desafios que são conhecidos todos, de uma procura litoralizada, de uma procura que é sazonal, de um desafio da concorrência que é a concorrência mais agressiva, diria, ou o espaço mais competitivo a nível mundial em termos de turismo, que é o Mediterrâneo. Se isolarmos o Mediterrâneo per si, que é o espaço de concorrência do Algarve, estamos a falar de que a grande maioria dos colossos mundiais, enquanto destinos turísticos com características semelhantes ao Algarve, do ponto de vista da opção de um viajante, se situam nesta proximidade. E, portanto, os grandes desafios que o Algarve tem pela frente são exatamente o procurar, no fundo, tornar-se mais sustentável, caminhar no caminho do turismo sustentável, sendo esta sustentabilidade assente nos três pilares que são conhecidos. Temos, para isso, definido uma estratégia que pressupõe exatamente a diversificação da oferta. Portanto, o Algarve é sobejamente conhecido, ainda agora está mais uma vez nomeado para o melhor destino de praia, de sol e praia da Europa. É já também repetidamente conhecido por várias instituições como o melhor destino de golfe do mundo, para férias, mas precisa de gerar novas motivações de visita. E para não me alongar muito, entrando já no tema do turismo natureza, que me parece um conceito mais feliz do que porque o ecoturismo é difícil encaixar num só produto, embora sejam tudo gavetas de marketeers e que têm limites que não são tão estreitos, mas dizer-vos que do ponto de vista dos recursos, das empresas, das infraestruturas e da atividade que temos desenvolvido, o turismo natureza é claramente uma das propostas que temos vindo a desenvolver para a diversificação da oferta. Só dar-vos uma nota, porque a maioria das pessoas não tem presente esta realidade. O Algarve tem cerca de 38%, portanto quase 40% do seu território tem estatuto de proteção ou de conservação da natureza. Portanto, nós temos dois parques naturais, uma reserva, 14 sítios da rede Natura, portanto, quase 40% do território tem esse estatuto. Toda a costa do Algarve é reserva ecológica submarina e, portanto, temos aqui, por exemplo, ao nível da avifauna, temos a maior diversidade no espaço nacional, com mais de 300 espécies, com 50 delas são raras. E, portanto, no Algarve eu costumo dizer que é possível fazer quase tudo no ar, em terra ou no mar. Nós podemos fazer skydiving, parapente, balonismo, até pelas condições climatéricas, mergulho, passeios de barco para observar golfinhos, a vela ligeira, ou aquilo em que temos apostado muito também, sobretudo, e são os três segmentos principais da aposta no âmbito do turismo de natureza: birdwatching, uma referência, o nosso principal mercado emissor, tem cerca de 2,5 milhões de birdwatchers no Reino Unido, em todo o mundo há cerca de 100. Portanto, o Algarve tem esta vantagem de ter recursos que condizem com esta procura. Depois, o outro segmento, o cycling e o walking, que temos vindo a desenvolver com um conjunto de parceiros. Dar-vos nota também que esta realidade encontra depois na oferta também uma dinâmica interessante. O alojamento local nos territórios de baixa densidade, portanto, aparece sobretudo como resposta a esta procura pelo interior, pelo contacto com a natureza, cresceu entre 2016 e 2018 90,2%. E eu queria aqui realçar que o crescimento do alojamento local no Algarve não tem paralelo com aquilo que acontece em Lisboa e Porto, que são crescimentos exponenciais, não é? Porque retratam realidades novas. No Algarve, como é sabido, a primeira legislação de alojamento local surge quase para enquadrar a oferta paralela do Algarve. Portanto, não é disso que estamos a falar. É realmente de uma realidade nova que surge no interior, territórios de baixa densidade, como resposta a esta nova tendência. Ao nível das empresas de animação turística e dos operadores de animação turística, até é difícil traduzir isso em percentagem, mas entre 2012 e 2018, aqueles que se dedicavam e que estavam classificados no Registro Nacional de Turismo como dedicando-se a turismo natureza, aumentaram entre 2012 e 2018 de 3 para 193. Portanto, há aqui, são apenas alguns indicadores, nós temos um estudo, mas ele é de 2014, sobre esta evolução. Os empresários são jovens, utilizam novas tecnologias, falam línguas e, portanto, há aqui uma dinâmica muito interessante. Do ponto de vista infraestrutural, nós temos, sobretudo, ao nível do walking e do cycling, quatro grandes estruturas: a Via Algarviana, que perspassa o interior, A Rota Vicentina, que foi ainda há não muito tempo reconhecida como Leading Quality Trail pela European Ramblers Association, portanto um projeto que de repente passou a ser uma referência mundial. A Grande Rota do Guadiana, junto ao Guadiana, e depois um troço daquela que é a maior ciclovia mundial, que é a Eurovelo 1, que começa no norte da Noruega e acaba em Sagres, agora fizeram uma extensão para Caminha, e que sobrepõe a um projeto que é a Ecovia do Litoral, que tem uma resposta intermitente no território. Portanto, o primeiro desafio também é que esta infraestrutura venha a ter a consistência que eventualmente todos queremos, porque ela tem uma procura já de si muito elevada. Temos vindo a trabalhar com as câmaras, com o Turismo Portugal, com a CCDR, no sentido de ir cozendo os pontos para que esta resposta seja integrada. E depois temos desenvolvido naturalmente uma estratégia de educação dos agentes, de estruturação da oferta, de promoção, portanto, em todos os... Agora, quando estivemos na Fitur, o mote foi sobretudo o turismo natureza e a vertente cultural, que é um outro pilar também da sustentabilidade, com um programa que tem a chancela até das duas secretarias, da cultura e do turismo, que é o 365 Algarve, e que acontece no território, no fundo, como um estímulo aos agentes culturais da região para que trabalhem a identidade, a história, as tradições, o património, e para que lhe acrescentem criatividade, para que essa criatividade venha a ser, mais tarde, inovação na oferta. Felizmente já temos bons exemplos. Este é um programa que perpassa todo o interior e litoral do Algarve, entre outubro e maio, portanto, no período da época mais baixa. E, no fundo, o que vos quero dizer é que são apenas pinceladas, aquilo que eu estou, desculpem uma expressão aqui a transmitir-vos, mas que claramente aquilo que é o esforço da região é de uma região que é madura, é rejuvenescer, tem vindo de forma também dois indicadores muito básicos para retratar o que este esforço tem vindo a dar como resultados. O ano passado, o número de passageiros em outubro em Faro ascendeu a 930 mil passageiros, o que é superior ao que aconteceu em agosto de 2015. Claro que há muitos fenómenos que impactam nesta realidade. Em 2017, 70% do aumento das dormidas em hotelaria classificada aconteceram fora da época alta. Também sabemos que durante a época alta não é possível crescer com este volume de percentagem, mas isto indicia claramente que há uma atenuação do índice de sazonalidade. Ele está a acontecer porque a resposta por parte do território também corresponde a tendências de procura crescente e a facilidades de ligação que têm sido oferecidas. Apenas uma nota final, porque o Algarve representa 65% das dormidas de britânicos e nós estamos num período sensível, também dar-vos uma nota de maior tranquilidade, que é o ano passado, 2018, foi o ano quase da tempestade perfeita. Nós tivemos o efeito do Brexit em termos de incerteza do consumo, da queda da Libra de 15%, face ao euro. Ao mesmo tempo, tivemos a Turquia, Tunísia e Egito a reemergirem depois de cenários de insegurança. Nesse período, a lira turca caiu 40%. Portanto, nós perdemos vantagens cambiais com o Reino Unido e a Turquia, para além de oferecer tudo, desculpem a ligeireza dos termos, ainda tinha a lira a cair 40%. A Grécia é muito agressiva pela proximidade com a Turquia nos preços. Falências de três companhias aéreas que nos ligavam aos nossos principais mercados emissores e, por isso, os nossos principais mercados emissores, Inglaterra ou Reino Unido, externos, Reino Unido, Alemanha e Holanda, caíram. E, no final de contas, o Algarve demonstrou claramente a sua resiliência. Perdemos 0,8% de passageiros apenas em relação ao ano de todos os recordes no aeroporto de Faro. Perdemos 1% nas dormidas classificadas, ganhamos 4,7% nos proveitos. Ainda tenho isto fresco porque a BTL foi há pouco tempo e estas apresentações fazem-se. Nota final é, os últimos dois meses do ano anterior revelaram fortes crescimentos na procura ou no desembarque no Algarve. Os últimos dois meses deste ano, janeiro e fevereiro, a mesma coisa. São dados muito interessantes, mas são efeitos estatísticos face à falência ou seja, à perda de capacidade que aconteceu com a falência de companhias aéreas. Mas é um bom sinal.
Muito obrigada, porque realmente também ainda vai ter oportunidade de falar e de responder às intervenções também que se vão desenrolar e naturalmente agradecer-lhe as suas palavras e dizer que realmente vamos naturalmente ter oportunidade de continuar a trabalhar sobre este importante setor e passo sem mais longas a palavra ao Dr. Vítor Costa da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu também vou dar aqui algumas pistas sobre a região de Lisboa e depois, naturalmente, no final, a seguir, estou disponível para aprofundarmos aqui algum aspecto ou trocarmos opiniões sobre os vários aspectos. A região de Lisboa, portanto, é uma região que tem características únicas no país, na medida em que, sendo uma região com um território não muito grande, inclui 18 municípios e inclui a capital e, portanto, essa situação naturalmente que se reflete no conjunto do território e marca este território. Portanto, temos uma marca muito forte, que é a marca Lisboa, utilizada em termos turísticos para toda a região. E depois temos também muita, portanto, vários polos de interesse e várias marcas importantes a que nós no atual plano chamamos centralidades, que portanto, têm características próprias, como é o caso de Cascais, de Sintra, da Rábida, que foi uma marca que lançámos, e também do Arco do Tejo, que ainda está numa fase mais incipiente. Em termos dos produtos turísticos na nossa região, portanto, o produto predominante em termos quantitativos e também em termos de número de turistas e em termos também do peso económico são os city breaks e city short breaks, portanto, pequenas estadias no destino, 2, 3 dias, 4 dias. Temos também um peso importante no Meetings Industry, portanto, o turismo de negócios, congressos, incentivos. Neste aspecto é o destino mais importante do país. E depois temos também temos dois produtos que têm uma relativa importância, não, intermédios, também o Golfo e os Cruzeiros. E temos também um conjunto de produtos de nicho, que nós chamamos de produto de nicho, que procuramos paralelamente desenvolver, como o birdwatching, os estuários do Tejo e do Sado, o turismo de saúde, o turismo de natureza, e aqui temos os parques naturais da Rábida, de Sintra Cascais, temos os estuários e outros ativos bastante importantes. Em termos de mercados, nós temos aqui uma vantagem relativamente a outros destinos nacionais, que é o facto de haver um portfólio bastante alargado de produtos em Lisboa e, portanto, grosso modo, são cerca de 25 a 28% de turistas nacionais, são cerca de 25 a 28% de outros, portanto, onde se incluem chineses, coreanos, argentinos, mexicanos, etc. E temos uns 7 mercados que pesam entre 4 e 8% portanto, na nossa região, o que significa portanto, que há um portfólio alargado e, portanto, não somos tão sensíveis a questões que afetem um mercado, porque isso geralmente é compensado por outros. E aconteceu, tem acontecido nestes 2 últimos anos, especialmente no ano passado já aconteceu, que perdemos alguns mercados que abrandaram, como por exemplo o alemão, não é? E o inglês também, mas o alemão. E foram compensados pelos Estados Unidos, pelo Brasil e por outros, não é? Portanto, temos essa vantagem. Em termos do peso económico do turismo na região, nós portanto, fizemos um estudo, aliás, fizemos 2 vezes o mesmo estudo, um para comparar, comparando de 2005 para 2015, e depois fizemos agora, recentemente, e divulgámos um estudo que avalia o peso do turismo atualmente e comparando com 2015. E, portanto, são dados, este estudo está no nosso site, pode ser retirado no Visite Lisboa, mas chama a atenção que para o peso neste momento no conjunto da região o peso, o impacto direto e indireto do turismo era em 2017 13,7 mil milhões por ano, que é de facto, compara com 2005, eram 3,9, portanto a evolução tem sido extraordinária. Em termos de emprego direto e indireto, portanto, o turismo contribui com 182 mil postos de trabalho e representa 19,7% do PIB na região. Claro que se nós formos ver depois, também fizemos estes dados para a cidade tem aqui um peso muito grande, a cidade de Lisboa, e estes números para a cidade são muito ainda mais impactantes do que para o conjunto da região. Portanto, conseguimos ver a evolução de alguns setores de atividade, o que permite a partir daí concluir o impacto que teve este grande crescimento que se verificou num período de 5 anos, mais ou menos. Embora tenha havido sempre, numa série mais longa, tenha havido sempre um crescimento, houve 5 anos em que esse crescimento foi maior e, por exemplo, podemos comparar aqui o comércio, que é, geralmente, o comércio são as compras de turistas, não é? Portanto, geralmente é um dado que não se fala-se muito da hotelaria, da restauração, e não se fala do... Mas este achei até surpreendente, porque valia 164 milhões de euros em 2005, 342 em 2015, e 353 em 2015, perdão, e 801 milhões em 2017. É um exemplo. Claro, todos os setores cresceram, uns de uma forma, outros de outra, mas este também é significativo. As receitas da hotelaria, dos estabelecimentos hoteleiros, neste aspecto, estamos à frente do Algarve, mas não essa competição para nós é só por brincadeira, não nos interessa para nada, quer dizer, é o que é. Portanto, mas há aqui um crescimento grande da hotelaria. Também conseguimos estimar o peso, a contribuição do alojamento local, pela primeira vez conseguimos fazer isso agora, representa 239 milhões, quase 240 milhões de euros de receitas para o turismo em 2017, portanto, um peso muito grande. Portanto, também fizemos uma avaliação, porque nós não estamos aqui bastante no centro das polémicas sobre o turismo e sobre os impactos e sobre a turistificação, e também fizemos, não vou aqui emitir agora juízes de valor, mas vou só dar um ou dois dados relativos a uma sondagem que nós temos feito, já fizemos 2 anos consecutivos, aqui só para os residentes da cidade de Lisboa, portanto, entrevistas diretas, não é? Pessoais, mais de 800, e, portanto, para dizer que, segundo estes resultados, a população de Lisboa, obviamente, podendo ter inconvenientes, e há um que eles referem, com algum peso significativo, que é o contributo que o turismo também dá para o aumento do custo de vida, mas em geral, 85% dos residentes têm uma opinião positiva ou muito positiva sobre o turismo, e depois isto, enfim, sobre outros fatores mais, que eu não vou agora aqui para não perdermos muito tempo, mas portanto, para dizer que também há uma atitude neste aspecto positivo. Nos últimos, portanto, como eu disse, durante 5 anos houve um desenvolvimento bastante grande, a nível quer da oferta, quer da procura. No ano passado, portanto em 2018, já verificámos uma certa estagnação, um certo abrandamento. E, portanto, os números do ano passado, e aqui só posso dar números do desempenho da hotelaria, porque são aqueles que nós monitorizamos mensalmente, e portanto depois virão os números do INE, mas estes são números da hotelaria, e que fazemos este trabalho de monitorização já há mais de 20 anos. Portanto, o ano passado, em termos de ocupação, verificou-se uma ligeiríssima quebra, 0,8% de diminuição de quebra da taxa de ocupação nos hotéis. É claro que houve aumento da oferta, e portanto isto não significa que tenha havido menos turistas, mas que cada hotel teve um pouco menos ou estagnou em termos de ocupação. Mas depois, em termos do indicador económico, aqui apenas do RevPAR, que é aquele que combina a ocupação com preço, a subida foi de 7,4% no ano passado. Este ano, até março, a subida já, portanto, continua-se a verificar uma certa estagnação da ocupação, e um ligeiro crescimento do REFPAR, portanto já está a abrandar um pouco mais, são 2,5% nos dois primeiros meses, que foram aqueles que terminam de janeiro e fevereiro, mas também são os menos significativos. Portanto, isto está-se a verificar, em parte tem a ver com os grandes crescimentos anteriores e, portanto, não é sustentável continuar a crescer dois dígitos eternamente, não é? Por outro lado, teve a ver com outras situações, o abrandamento económico na Europa, situações pontuais em mercados e, sobretudo, aqui a nossa principal questão, que é a deficiente capacidade aeroportuária da região e, portanto, esse problema que tem sido sucessivamente adiado, não é? Que não está resolvido. E esse já começa a produzir efeitos. É muito difícil haver novas operações no aeroporto da Portela, quer por falta de capacidade do aeroporto, que tem que acomodar também a operação de hub da TAP, e isso por si, portanto, ocupa capacidade que não é turística, e, portanto, apesar das intervenções que têm sido feitas no aeroporto, que permitiu chegar a quase 30 milhões, obviamente que isso não é elástico e, portanto, não havendo uma alternativa, que neste momento só vemos como viável o Montijo, e, portanto, não iremos ter um problema mais tarde, não é? Portanto, os deputados têm certamente essa consciência como nós. Pronto, finalmente, só aqui uma sublinhar em relação ao à nossa estratégia. Portanto, nós atualmente temos um plano estratégico que consensualizámos para a região. Como eu disse, é uma região muito assimétrica, não é? Temos um peso muito forte da cidade de Lisboa, representa mais de 70%, e portanto, criámos estas centralidades e procurámos desenvolver, digamos, mais as zonas que também não estavam desenvolvidas, e agora vamos fazer, e estamos neste momento no processo de escolha da assessoria para nos apoiar na elaboração do novo plano para os próximos 5 anos, que eu julgo que o principal desafio que vai colocar é, e esse desafio responderá à sustentabilidade sobre os vários pontos de vista, não só sobre a sua sustentabilidade económica, a sustentabilidade social, que é passarmos para uma visão mais alargada de Lisboa enquanto destino turístico, que é, portanto, passarmos de um destino turístico, enfim, caricaturante, não é bem assim, mas de 550 mil habitantes, que é a cidade de Lisboa, para um destino turístico de 2,8 a 2,9 milhões, que é a área metropolitana. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isto, estamos aqui a responder aos vários tipos de sustentabilidade, que é uma discussão muito... Estava para mais que uma reunião, com certeza, mas essa é a questão. Portanto, nesse sentido, parece-nos, não quero antecipar as conclusões do plano, mas o que há um desafio, que é como é que nós aproveitamos a marca Lisboa, não é? que é aquilo que é o principal ativo que temos, não é? É isso que atrai as pessoas, e portanto, e depois transformá-la como um hub turístico na nossa região. Ou seja, como é que nós conseguimos que esses fluxos que se vêm atraídos, ou podem ser atraídos pela marca Lisboa, depois utilize o território. Portanto, e há aqui questões de fundo, sobretudo duas questões de fundo, que são a mobilidade interna, não é? A mobilidade interna é essencial, porque, por exemplo, nós na margem sul do Tejo, não é? Temos grandes recursos que podem vir a ser aproveitados, temos recursos que podem vir a ser aproveitados para o turismo, mas as pessoas podem ficar em Almada, ou no Seixal, ou no Barreiro, e estão em Lisboa, né? E depois atravessam o rio em pouco tempo e vêm cá, mas é preciso atravessarem o rio de uma forma cómoda, barata, ter barcos em condições, e, portanto, houve uma degradação muito grande dos transportes públicos e é preciso que isto agora seja recuperado, e penso que está a ser feito, tenho ouvido vários anúncios importantes, mas essa é uma questão fundamental. A outra, e termino com isto, é o investimento, não só o investimento público, nomeadamente a nível da acessibilidade. Há várias questões que são colocadas designadamente pelos municípios também aqui da Península de Setúbal, mas também portanto, o investimento privado, não é? E nós temos chamado a atenção dos privados, e julgo que se começa a verificar esse movimento, que é não precisam de investir todos no centro da cidade de Lisboa, até porque agora já é muito caro, não é? E podem investir e criar produtos com a mesma qualidade, produtos hoteleiros, por exemplo, não é? Bastante perto, e nós sabemos que isto funciona como círculos concêntricos, não é? em qualquer destino de dimensão como Lisboa. Portanto, temos um círculo mais pequeno, que será mais caro e será aquele que é primeiro procurado, não é? Por quem pode. E depois há pessoas que gostam de ficar fora, mas esta é a principal tendência, é aquele círculo. Depois há um segundo círculo que vai a seguir e tem preço um pouco mais barato. Pode haver um terceiro círculo que tem preço, o mesmo produto, mas que foi construído com preços mais baratos designadamente do solo, não é? E das disponibilidades, e pode ser colocado no mercado tal e qual. A questão é que ser colocado como Lisboa. Portanto, e é esse que é o desafio, e é o que está a ser feito se nós olharmos para os hotéis que já existem na Costa da Caparica, ou em Almada, ou no Seychelles, ou então a todos o nome Lisboa. Portanto, agora, desde que haja depois a acessibilidade. Pronto, e aqui termino dizendo também que, em termos nacionais, Lisboa e o Porto, por exemplo, também poderiam ser, e valia a pena discutir essa estratégia em termos nacionais, ser mais aproveitados como um hub turístico, e não como uma estratégia que aí tenho as minhas discordâncias relativamente a algumas posições oficiais do governo, no sentido de, quando se fala de desconcentração, é de tirar de um sítio para pôr no outro. É uma estratégia Robin Hood, e eu acho que essa estratégia não funciona. Portanto, as grandes marcas e os grandes destinos nacionais, a vantagem é que eles sejam valorizados com a capacidade de atração. E depois tem que se criar os mecanismos para haver a distribuição. Não pode ser o Estado que vai dizer a um organizador de um congresso para você não o faça em Lisboa, vá fazê-lo no interior. Eu compreendo e sou solidário com... O interior não diria, porque, por exemplo, os Açores não é interior, ou Porto Santo, onde eu estou, e é pouco desenvolvido, não é? Não é uma questão de interior. Como? Sim, mas nesse sentido a gente percebe o que é que está a falar, não é? Tudo bem, mas claro que podia, penso que, como disse aqui o meu colega do Algarve, quer dizer, aquilo que é o Algarve, que é a marca Algarve que nós conhecemos, também pode ajudar noutras regiões onde tem menos desenvolvimento, mas não é dizer, você quer ir para a praia, não vá para a Albufeira, vá antes para Castro Marim. Não é? E as pessoas não vão, porque querem ir para a praia, não é? E, portanto, essa é outra discussão. Deixo aqui só, os deputados é que têm essa responsabilidade de definir a estratégia e as leis, não sou eu. Mas pronto, em termos globais, não falei muito do ecoturismo, porque para nós é sendo relevante, sobretudo nestas zonas fora da cidade de Lisboa, não é um produto daqueles mais determinantes. Nós o que temos procurado, e termino mesmo agora, é ajudar, e criámos um programa de apoio às empresas, que esse programa não é utilizável na cidade de Lisboa, nem em Sintra, nem em Cascais, e em que identificamos produtos, um deles o turismo da natureza, relacionados com centralidades, por exemplo, na Arrábida, não é? Ou no Arco do Tejo. Nós estimulamos as empresas a criarem programas de promoção dos seus próprios produtos e vendas, e apoiamos esses produtos. Tivemos 28 programas destes no ano passado.
Muito obrigada. De facto, estas intervenções, no fundo, denotam a importância da marca Portugal primeiro, e depois das várias marcas, que também são as diferentes regiões que o país tem para dar positivamente, e depois dentro dessas regiões e no país inteiro também os subprodutos que cada uma tem, e em particular a questão do turismo da natureza ou o turismo cultural. Passo, portanto, a palavra neste momento aos grupos parlamentares e, portanto, neste momento ao Partido Socialista. Deputada Ana Passos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, saúdo os nossos convidados. Em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui hoje e para partilharem connosco as vossas percepções e a vossa experiência de terreno. Temos aqui duas zonas bem distintas, não é? A Grande Lisboa e o Algarve, o grande destino turístico do país. Dizer que tomamos boa nota dos vossos contributos, de cada um dos contributos, e entrava então... Eu vou-me focar na questão do turismo natureza e apesar de nós, de todos estes contributos serem bastante importantes para o trabalho do grupo de trabalho do turismo. E dizer que o ecoturismo, ou o turismo de natureza, que é um dos pilares do ecoturismo, tem estado em franca expansão e a crescer, porque existe, de momento, em termos nacionais e internacionais, existe aqui um aumento da consciência ambiental, as preocupações, as sociedades modernas estão preocupadas com o combate às questões climáticas, a todas estas questões que vêm atrás das alterações climáticas, e existe aqui uma grande preocupação com a preservação do ambiente, dos ecossistemas, da natureza e deixar a menor pegada ecológica possível neste que é o nosso planeta-mãe, a nossa casa. Esse crescimento neste tipo de turismo já é muito expressivo. Pensa-se que atualmente 24 milhões de viagens só na Europa são para turismo de natureza, o que equivale a 20% do total das viagens, que está a crescer na ordem de 21% por ano e que resulta em 6,2 empregos por cada 100 mil euros gastos. Felizmente, com o atual governo, tem existido também uma aposta neste setor, que vem firmada também na Estratégia Turismo 2027. E eu vou só aqui referir a alguns programas, como o Programa Valorizar, o Programa Revive Natureza, que foi aprovado no mês de fevereiro passado, e a linha de financiamento também para a modernização e para a atualização dos empreendimentos turísticos ao nível da sua capacidade, das suas características ambientais e de sustentabilidade, a eficiência energética, os resíduos, a reciclagem. Só no programa Valorizar já estão aplicados cerca de 34,4 milhões de euros em projetos de turismo de natureza. O Revive Natureza, que foi aprovado em fevereiro, tem como objetivos recuperar e reabilitar casas-abrigo, ex-casas do Estado, do Ministério da Administração Interna, da Polícia Fiscal, da Guarda Fiscal, faltava uma palavra, e pô-las ao serviço das atividades turísticas de natureza. A linha de financiamento já falei, e quando cá esteve em fevereiro, a senhora Secretária de Estado do Turismo, ela falou muito na articulação e no importante papel que as CCDRs e as regiões de turismo têm ao nível da aplicação destas novas iniciativas. E que terão aqui um papel muito importante no futuro. E saudando o recém-inaugurado Observatório Regional do Turismo do Algarve, que eu penso que é um dos dois que já estão inaugurados, que têm como objetivos precisamente a monitorização da implementação de políticas do turismo e a análise do impacto das mesmas nas respectivas regiões. Aqui também reforçando o vosso papel tão importante em cada uma das vossas regiões, assim como também há pouco das vossas intervenções deu para apreender que têm aqui um papel também ao nível das tendências e de influenciar as tendências de futuro ao nível de produtos e de diversificação dos produtos a oferecer aos nossos turistas. Eu gostaria de vos questionar, não sei se tiveram a oportunidade de olhar para o projeto de lei mas nós podemos distribuir. Este projeto de lei, que é o projeto de lei número 956/13, dedicado à promoção e desenvolvimento de ecoturismo, prevê aqui no seu artigo 3º a constituição de grupos de trabalho para pensar precisamente em programas regionais de ecoturismo. Estão aqui estes grupos de trabalho, estariam, isto ainda é um... É um projeto, é uma proposta, não é? Vai ser trabalhada aqui, mas não inclui as regiões de turismo. as diferentes regiões do turismo. Então, uma série de ministérios e de entidades, mas as regiões do turismo estão fora aqui desta proposta. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente como é que interpretam esta questão de... Trata-se de um projeto, de uma proposta que pretende promover e desenvolver a promoção e o desenvolvimento do ecoturismo, mas que parece que se esqueceu aqui do vosso papel e do importante papel que vocês têm no desenvolvimento das políticas de turismo nas diferentes regiões e no país. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz.
Boa tarde, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Dr. Vítor Costa, engenheiro João Fernandes. Muito obrigado. De facto, como disse a senhora deputada Ana Passos, quando o convite surgiu era sobretudo para nos debruçarmos sobre este projeto ou espécie de anteprojeto de lei sobre o ecoturismo. Nós sabemos que nos últimos anos o turismo tem batido todos os recordes em número, em proveitos advindos daí, e antes de passar exatamente ao turismo mais verde e o ecoturismo, e aproveitando que está cá a região do Algarve do turismo, e porque falou no Brexit, e porque o Brexit é um impasse atrás do outro, é uma sucessão de impasses, e provavelmente passará do dia da manhã até tempo incerto, e porque o Algarve é uma região que, em virtude da ainda pouca diversificação de turismo, é assente com grande peso no turismo britânico, tal como a Madeira. Falou também na falência ou desaparecimento de algumas empresas de companhias aéreas, e tudo isso junto e mediante este impasse aumenta a interrogação daquilo que será o futuro a breve prazo, porque eu gostaria de perguntar-lhe o que é que a região de turismo do Algarve sentir sobre o que é que concretamente, o que é que pode fazer para alterar, para além da diversificação de mercados e de promoções o mais variadas possíveis e fortalecidas possíveis, o que é que espera e o que é que pode fazer nesse âmbito. Em relação ao ecoturismo, o ecoturismo vai muito para além do turismo de natureza. O turismo de natureza assenta sobretudo em áreas protegidas e, como falou o Algarve, estou a falar no Algarve, mas depois falarei na região de Lisboa. O Algarve tem grande parte do território em áreas protegidas, mas o Algarve não é só praia, não é sol e praia, também tem as zonas mais serranas, digamos, Monchique, Silves, Alto Sur, mesmo Vila do Bispo. Portanto, e todas estas zonas têm todas as condições paisagísticas, diria humanas, para existir um maior desenvolvimento desse turismo, exatamente para diversificar aquilo que é o turismo dito de massas. E gostaria de saber o que é que se pode fazer na região do Algarve para não haver um Algarve, digamos, de primeira e um Algarve de terceira neste âmbito. No plano estratégico de turismo 2027, portanto ele é para 10 anos, já estamos no segundo ano da sua execução, diz aqui que algumas das fragilidades do contexto interno é o baixo nível de qualificação e de rendimentos dos profissionais de turismo. Bem sei que isto nos últimos anos tem-se vindo a alterar um bocadinho em relação àquilo que era 5, 10 anos atrás, mas considero que é um tópico onde ainda há muito por fazer, desde a formação à requalificação, por vezes, e o aumento do rendimento, porque é muito bom aumentarem os números do turismo, os proveitos de advindos, mas consideramos que uma parte desse rendimento também deve ser canalizado ou derramado sobre todos aqueles recursos humanos que fazem com que o país também cresça nesse setor. Diz também que, e este ecoturismo é uma forma de o fazer, que uma das fragilidades são as assimetrias regionais. Ambos falaram nessa situação, as zonas de baixa densidade e agalopantes assimetrias regionais que ainda existem, persistem, insistem em persistir. E os transportes, a mobilidade, como também falou o Dr. Vítor Costa. E, portanto, tendo o país continental e insular, todas as condições para o desenvolvimento do ecoturismo, tendo casas de abrigo, casas de retiro, centros de acolhimento, mesmo turismo de espaço rural que já existiram e que deixaram de existir, porque se calhar não havia a sincronia que devia ter existido na altura, como é que se pode implementar nas zonas serranas do Algarve, por exemplo, mas também em Lisboa, se calhar nas zonas mais do distrito, nas zonas mais limítrofes, onde ainda paira a ruralidade, mesmo no distrito de Lisboa, e onde há condições para o desenvolvimento deste turismo, em contraste com aquilo que é o carregar a cidade de Lisboa, através do alojamento local, que também acho que está a exceder tudo aquilo que era previsível quando começou. Bem sei que agora já há zonas onde se tenta estancar, mas se calhar essas medidas chegaram tardiamente, porque dizia o senhor Dr. Vítor Costa que é cada vez mais difícil investir em empreendimentos turísticos no centro de Lisboa, mas eu acrescento que também é cada vez mais difícil viver no centro de Lisboa, não é? Portanto, e uma cidade, o turismo não se faz só com a cidade, com os edifícios, com as ruas e com os transportes, faz-se de pessoas, não é? Tem que haver aquela sincronização entre os residentes e aqueles que nos visitam. E como o tempo passa rápido, muito obrigado.
Eu também estava distraída. Passo a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Helder Amaral, faz favor.
Muito obrigado. Queria, obviamente, cumprimentar o Dr. Vítor Costa e o Engenheiro João Fernandes. O Engenheiro João Fernandes desejar-lhe boa sorte e muito sucesso para o mandato. Se tiver sucesso, é sucesso do Algarve e do turismo do país. E, portanto, eu confesso, eu não tenho nada contra o mix turístico. Eu acho que nós podemos perder tempo a inventar produtos, a cavalgar ondas e depois achar que já fizemos tudo. Sei lá, se alguém me pudesse dizer hoje quais são os dados estatísticos do turismo em espaço rural, eu gostaria de saber quanto dinheiro investimos, qual é o retorno, mas já ninguém quer saber. Agora a moda é outra e este hábito do setor e dos decisores políticos de olharem para o turismo como um parque de diversões, embora também possa ser um parque de diversões, um produto turístico, e estar a inventar coisas, inventar números, inventar estatísticas só para dizer que fazemos, isso tem que acabar. E eu acho que o país não deve nem copiar modelos, nem tentar inventar a roda, deve olhar para o que tem e ganhar dinheiro com o que tem. E isso faz com que eu faço uma autocrítica, o meu partido também fez um projeto sobre o astroturismo, não tem nada contra os... Por isso é que astroturismo. Embora, enfim, com uma base no Alqueva e no Sky. Não, eu não tenho nada contra isso. Por isso eu acho que é importante que nos façam chegar inputs, ecoturismo, astroturismo, turismo de natureza, em todas as regiões, incluindo em Lisboa. Portanto, não é mais um produto no meio de vários produtos, não será o mainstream. Também nos lembramos que na concessão da Serra da Estrela temos um problema sério, porque alguém acha que um dia teremos que ter turismo de inverno e de neve. Não temos neve. Portanto, se calhar é melhor perceber que podemos ter os canhões, neve artificial e os miúdos para brincar, mas se queremos gastar dinheiro, porque achamos que também podemos copiar com o Chevelle ou outra coisa qualquer, mas pronto, eu também dou para esse pedido. Ora, voto favoravelmente o projeto de resolução para a valorização do desporto da neve na Serra da Estrela. Não dá igual. Não parece que seja esse o caminho. E é por isso que depois, quando olhamos para as estatísticas, andamos a auxiliar. Portugal é, ao mesmo tempo, um enorme produto turístico, mas depois nunca chega a ter o seu verdadeiro... Não ganha dinheiro com isso. Portanto, o PCP perguntará seguramente porque é que este sucesso do turismo não chega aos trabalhadores. Se tivéssemos os empresários, também diziam que ainda não estamos a ganhar assim tanto dinheiro, calma. E, portanto, demoramos a ter retorno. E por isso a minha pergunta é, olhando para a iniciativa que existe, incluindo a nossa, é se ela pode ser acrescentada, melhorada com outra coisa, mas nesta lógica. Se me falarem de birdwatching, sim, é mais um nicho, mas é um nicho importante e atrás desse nicho vem outros, e portanto eu não excluiria nada. Não vale a pena valorizar e estar sempre a inventar essas coisas, porque depois perdemos foco naquilo que é essencial. E naquilo que é essencial é o que é que verdadeiramente Portugal é, em termos de oferta turística, e o que é que o turista procura. E o observador que falava diz tudo, mas nós medimos a satisfação do cliente, medimos exatamente se estamos... Porque quando olhamos no passado, nós agora temos um pequeno aumento do mercado norte-americano, mas ele já foi enorme. Alguma explicação tem que haver por o termos perdido. E se formos perceber as causas, era falta de qualidade, da oferta de qualidade da oferta turística, falta de formação. Nós continuamos, ao fim destes anos todos, depois passamos para o maior boom turístico, a não ter profissionais que percebam o mínimo. E é fácil de ver, é ir a outros produtos turísticos de grande qualidade, a perceber o que é alguém que serve o turista com orgulho, com nacionalismo vincado, basta. E aquilo que é hoje, aquilo que nos acontece em qualquer restaurante da cidade de Lisboa, parece que anda toda a gente fraca a servir à mesa, como se não houvesse tradições a preservar. Buenos Aires será uma cidade comparável com Lisboa, mas se calhar as pessoas vão mais a correr para La Boca do que propriamente para um bairro moderno. Mas La Boca é aquilo que é, com a traça tradicional, aqui o Bloco Foucault. Eu não sou contra o alojamento local, mas temo que Lisboa possa estar a perder alguma da sua característica, que é aquilo que faz com que o turista venha, para tentar imitar modelos que há melhor, mais barato e com mais qualidade noutros sítios. E, portanto, essa sustentabilidade do turismo acho que faz sentido. Agora, tudo isto que estou a dizer só faz sentido se as vossas organizações contarem para o campeonato. Se participam na promoção, se participam na promoção, na qualificação do produto, se tem meios financeiros para fazer, se esta ideia de descentralização para a CCDR revertir a participação ou não revertir a participação, gostava de ouvir, ou se estamos a duplicar decisores, mais areia na engrenagem, quando tudo isto é simples. Nós mudamos a lei com parques, meios financeiros, mas achávamos que, havendo alguma reconfiguração das entidades, era possível com esses meios fazer alguma coisa. Também limitamos a promoção aquilo que chamávamos o mercado interno alargado. Eu hoje já vejo que algumas regiões consideram o mercado interno alargado quase até promoções no Alasca. O mundo também é pequeno e, portanto, acredito que haja... De vez em quando perguntam onde é que anda o presidente de uma região ou de outra. Está em Cuba, está na Rússia. Ok, turismo interno alargado alargou-se. E pergunto se estão de férias. Não, foram mesmo fazer promoção. E quando digo isto é porque acho que o país precisa... de ser, de facto, tem que qualificar o produto e depois tem que ser um destino. E pode estar a perder oportunidades. Eu, em Lisboa, acho que os cruzeiros sempre foram ditos há uns anos como eram o grande produto, mas o cruzeiro tem aquele problema sério das pessoas chegam, sujam, fazem barulho e deixam um pouco. Portanto, é preciso estratégia. Qual é a estratégia? Se há alguma estratégia. Há o problema... da mobilidade. O Sr. Presidente falou, bom, o novo aeroporto, eu antes se calhar valia a pena resolver o problema do CEF antes de falar do novo aeroporto, porque o problema do CEF nós podemos sempre esquecer o problema que temos hoje para falar no problema que teremos amanhã. Porque o novo aeroporto está a ter um problema, é as acessibilidades para chegar a Lisboa. Eu não sei se o turismo do City Break, nos tais 21 voos horários, vão querer ficar no Montijo, porventura que é na Lisboa. O problema é como é que eles chegam a Lisboa. Se a entidade foi envolvida nisso, se está a pensar isso, se está a ter atenção a isso. E terminava, obviamente, perguntando, porque eu acho que o Algarve... Acho que o Algarve tem que também ter um mix. O Algarve é talvez a região que tem mais capacidade, porque tem tudo. Tem aquilo que todos nós gostamos, que é a praia, mas depois oferece tudo o resto que se pode ter noutra região. E, portanto, aqui é promoção certa, escolher mercados, em vez de ser uma política de cash-all, porventura selecionar. Aquilo é um produto de alta qualidade, não é para quem quer, é para quem pode. E o turismo é uma atividade, não é uma atividade, também pode ter a componente social, pode ter lá um hotel do Inatel, mas não podes misturar o hotel do Inatel com o hotel 5 estrelas de luxo, onde o cliente paga e exige. E, portanto, estratégias para nos defendermos, e termino, daquilo que não era previsível, mas aconteceu com o Brexit, mas daquilo que não é previsível, pode acontecer, eu acho que nós precisamos de consolidar. E se tivermos que se consolidarmos, sem ser muito ambiciosos em mercados, em pessoas que procuram aquele destino, com aquelas características, e trabalhá-lo bem, formando os profissionais, resolvendo as acessibilidades, trabalhando para o turista, depois estamos mais defendidos, qualquer problema político que aconteça num outro destino, um país qualquer que resolva zangar-se, porque eu acho que isso nos defende mais do que andarmos sempre a correr atrás das várias circunstâncias, ou recebemos russos, porque de repente apareceram, a gente nem sabe como é que os dá a tratar. Recebemos americanos, que também aconteceram. Agora, os ingleses, estamos aflitos. Nós andamos sempre a reagir, e eu gostava que pudéssemos agir. E acho que as entidades regionais, com isto termino, são a peça mais importante e mais fundamental, por uma simples razão. Estão tão próximos da realidade e do problema, que eu acho que é melhor falar convosco do que perguntar ao governante que está ali no terreiro, a perguntar, olha, o que é que se passa na Serra Algarvia? O senhor sabe muito mais.
Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Dr. Vítor Costa e o Engenheiro João Fernandes. Agradecer os esclarecimentos que prestaram. Pedir desculpa por ter chegado atrasado. Qualquer das formas, não posso deixar de iniciar esta minha intervenção pegando precisamente naquele repto que me fez o Sr. Deputado Helder Amaral. Eu bem gostava e adoraria, era a coisa que eu mais gostava, era poder deixar de falar nesta questão, porque é que o sucesso do turismo não chega aos trabalhadores, mas a verdade é que ele permanece, ou seja, não é vertido para a valorização dos trabalhadores e do trabalho daqueles que se dedicam ao turismo em termos de mão de obra. Mas também temos que dizer que a argumentação que é apresentada pela questão da falta de formação também já não é bem assim. Não é pela falta de formação que nós vamos justificar baixos salários, porque até já há bastante oferta em termos de formação profissional e também em termos de formação, inclusive académica, diria, até de caráter universitário, cada vez mais há uma aposta e com bastante saída. Mas aquilo que nós estamos aqui a falar tem a ver com o ecoturismo, e o ecoturismo, no fundo, promove aquilo que é a valorização ambiental, e aquilo que nós aqui, neste trabalho, deste processo legislativo, também queremos perceber é, tratando-se de pessoas que procuram este nicho de mercado, chamemos-lhe assim, que habitualmente o que eles querem é minimizar ao máximo o seu impacto sobre a natureza, e preferindo até outras opções com menos, com menores comodidades de luxo. Dispensam essas comodidades de luxo. Portanto, Aquilo que nós nos apraz questionar é que dados é que existem, através das autoridades, das entidades regionais de turismo, em termos do aumento ou que número é que tem surgido de novos empreendimentos ou de empreendimentos que respondam a estas características. Aliás, perguntar até se existe alguma classificação em termos de empreendimentos de turismo de natureza ou de turismo, de ecoturismo, até porque aquilo que se conhece, tirando ali a zona da Costa Vicentina, tudo o resto que há por aí será mais enquadrado em termos de turismo rural do que propriamente em termos de turismo de natureza. Mesmo aquilo que se conhece até na Costa Vicentina, fico com algumas dúvidas se se trata efetivamente daquilo que nós estamos aqui a falar, os empreendimentos com a dimensão e o impacto que podem ter, não sei se foi analisado, avaliado ou estudado, mas que são empreendimentos com dimensão considerável. Não nos podemos esquecer que um incêndio há bem pouco tempo num daqueles empreendimentos trouxe ali uma preocupação muito grande naquela região. E aquilo que muita gente se questiona são duas a três questões que estão aqui em cima da mesa. Uma tem a ver com a sazonalidade do turismo. E, portanto, parece que as entidades regionais de turismo querem responder a isto através da criação de sinergias entre os diversos parceiros. Agora, nós não podemos também esquecer e deixar de lado aquilo que foi o Decreto-Lei 99 de 2018, em que vá aqui uma concretização do quadro de transferência de competências das entidades regionais para as entidades intermunicipais. Ora, isto para nós, não concordamos com isto, aliás, manifestámos o nosso desagrado e fizemos e pedimos uma apreciação parlamentar deste decreto-lei. Não se conhece, não se estudou aprofundadamente as consequências desta transferência de competências, em concreto no que tem a ver com o domínio da promoção turística. Não se conhece a avaliação rigorosa do impacto dessas competências, e até porque nós entendemos que as CIMs não integram qualquer organismo administrativo do Estado, não têm legitimidade democrática sequer em matéria de promoção turística. E nesse sentido, até porque as CIMs, e isto é importante também analisar-se, não é sobreponível em termos geográficos do que é regiões. E, portanto, isto pode criar aqui alguma, para nós, cria de certeza, até porque não foi estudado, até porque não foi analisado. E depois, outra questão que se fala muito tem a ver com a opressão turística, tem a ver com a opressão turística, e aquilo que queria colocar tem a ver com, há quem questione se há, de facto, turismo a mais, ou se há, se as outras economias, as outras atividades económicas a menos. Ou seja, nós preocupa-nos e provavelmente também temos que criar condições para que uma outra oferta que reduza essa pressão turística em termos daquilo que tem a ver com as consciências ambientais seja de valorizar, mas também temos a certeza que outras atividades económicas foram aqui e estão cada vez mais a ser prejudicadas, até não só por políticas e opções nacionais, mas principalmente pela pressão de políticas de foro da União Europeia, que levam naturalmente à perda da sua expressão. Portanto, aquilo que também gostaríamos de questionar, naturalmente, que isto é como estar a deitar as galinhas com a raposa, mas questionar se de facto há turismo a mais. Certamente os senhores entenderão que há espaço para muito mais turismo. A verdade é que também não se conhece, que estudos nos podem dizer. Aquilo que se conhece, de certeza, são as queixas das populações em determinadas meios urbanos que se queixam da questão da pressão turística e dos efeitos nefastos do turismo. Naturalmente que nós também entendemos que o setor do turismo é de grande importância, o setor do turismo é de valorizar e deve ser estimulado. Agora é pensar com que medidas no terreno, com que objetivos e de forma a tentar trazer, no fundo, fazer com que os benefícios do turismo tenham uma abrangência maior no país, mas também não concentrarem só em determinadas zonas aquilo que são os malefícios, porque nada é inócuo. E, portanto, deixar só estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço as intervenções da senhora e dos senhores deputados. Só gostaria também de dizer que, como viram, as questões da sustentabilidade têm sido preocupação de todos os grupos parlamentares neste grupo de trabalho. E também gostaria de, neste momento, dizer que para esta sessão foram convidados todas as entidades regionais de turismo e que, por dificuldades de agenda, algumas não conseguiram estar aqui connosco, mas mais uma vez agradeço, passando a palavra, primeiro então, naturalmente, à Entidade Regional do Turismo do Algarve e depois, em seguida, à Entidade Regional do Turismo da Região de Lisboa. Faz favor, Sr. Engenheiro João Fernandes.
Antes de mais, agradecer as questões que colocaram e no fundo, as opiniões que expuseram. Eu vou tentar, de forma resumida, passar aqui para algumas questões que foram levantadas. A senhora deputada Ana Passos colocou-nos aqui a questão de como é que se articula a estratégia e a ação entre as entidades regionais de turismo e as CCDRs, por exemplo. No caso do Algarve, e eu penso que as outras regiões também desenvolveram esse mesmo esforço, até porque na Lei 33 de 2013, portanto, a lei que hoje regula a atividade das entidades regionais de turismo, previa que as entidades regionais de turismo definissem naquela altura um plano de marketing. No caso do Algarve, e até considerando que o Plano Estratégico Nacional estava a ser revisto, que o PO regional, portanto o Programa Operacional Regional, que alocaria as verbas do cofinanciamento, que no Algarve são muito magrinhas, aliás é um do problema, mas estava a ser revisto, nós definimos desde logo a estratégia enquanto destino turístico. O que preconizávamos do ponto de vista dos produtos, dos mercados, dos principais desafios. E ainda hoje essa matriz de produtos e mercados é aquela que é utilizada pela CCDR para a alocação de verbas ao setor. Tem havido uma simbiose grande entre o trabalho das duas entidades e às vezes isto também acontece por realidades que ultrapassam a própria realidade administrativa. O atual presidente da CCDR foi diretor da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, portanto é um conhecedor profundo do setor do turismo, e isso porventura também ajuda a que esta relação seja de compreensão do setor, seja mais fácil. Também é normal que num setor em que a economia é claramente liderada por, ou melhor, numa região em que a economia é liderada pelo setor, que haja também um conhecimento mais maduro sobre as necessidades do setor. E, portanto, houve essa necessidade e a própria CCDR, na definição das suas estratégias, auscultou repetidamente a entidade regional de turismo e os restantes parceiros, stakeholders do setor. Portanto, houve aqui uma boa articulação, tal como quando mais tarde se definiu a estratégia 2027, nós já tínhamos esse instrumento como contributo para a estratégia nacional. Referiu-se aqui a um projeto de lei que eu desconheço, mas nos termos em que ele foi colocado, obviamente discordo, porque se o Estado define estruturas exatamente para o desenvolvimento e promoção dos destinos turísticos, depois aliá-los da atuação, parece-me pouco avisado, desculpem-me o termo, e para além do mais, redundante, porque na prática nós estamos a fazer exatamente isso, porque quando definimos estratégias, um dos produtos, por exemplo, no nosso caso, que definimos, foi exatamente o turismo natureza, porque, como aqui também foi referido pelos seus senhores deputados, os recursos de que dispomos e a necessidade de promover coesão territorial, atenuar a sazonalidade, a oportunidade disto casar com tendências de procura nos nossos mercados emissores, que já nos conhecem, portanto não vamos montar uma ponte aérea para dizer que existe o Algarve, ou que existe Portugal, depois que existe o Algarve, e depois que o Algarve não é só praia. Não, estamos a falar de comunicar a mercados que já nos conhecem novas motivações de visita para a região. Portanto, tudo isto não é feito por acaso, e já está a ser feito, e que eu me referi aqui, não estamos só a falar de tendências de procura internacionais, estamos a falar de respostas de crescimento das próprias empresas. As empresas não crescem porque nós estimulamos, crescem porque há procura, porque há negócio. Quando eu referi o aumento muito expressivo de alojamentos locais para este fim, ou de empresas de animação turística que se dedicam exclusivamente ao turismo de natureza, então, respondendo também, estão classificadas no Registro Nacional de Turismo enquanto operadores marítimo-turísticos ou enquanto empresas de animação turística, e depois têm esta declinação específica de se desenvolvem atividade no turismo de natureza. Na hotelaria existe também os hotéis rurais, existem depois reconhecimentos internacionais para diferentes práticas. Mas pronto, que fique pelo menos claro que não faz, do meu ponto de vista, qualquer sentido que, estando a criar-se um grupo de trabalho, não se envolvam aqueles que já estão no terreno a trabalhar exatamente com estas matérias e que têm estas competências expressas na lei. Sim, mas a auscultação eu gostaria que fosse com mais propriedade, no sentido de conhecermos o projeto de lei e de podermos até contribuir para a sua melhoria, eventualmente.
Eu peço desculpa pela interrupção, mas se calhar dizer que nós também podemos distribuir. Eu julgava até que estava, digamos... Não, e que estava online, mas de qualquer das formas podemos distribuir. E se vocês quiserem também. Está online, é isso? Eu estou a dizer que sim. Mas de qualquer das formas vamos enviar-vos e depois também, se quiserem por escrito, depois dar-nos contributos, que naturalmente agradecemos.
Muito obrigado pela oportunidade. O Sr. Deputado Ernesto Ferraz falou aqui da questão do Brexit. Na prática, o que é que estamos a fazer? Até estamos a trabalhar com a Madeira, no sentido de criar um plano de produto e mercado, um novo instrumento que o Turismo Portugal disponibilizou. E aqui é um instrumento de reforço da promoção, portanto, de reforço da comunicação junto do consumidor, para alertar, para que se coloque no top of mind do britânico a escolha da ligação aérea que já existe, do operador turístico que já está a funcionar, e, portanto, para maximizar a capacidade instalada e também para reforçar essas capacidades. A montante, como eu aqui referi, o trabalho de diversificação da oferta e de diversificação de mercados, como aqui foi referido também, o Algarve tem sempre que fazer este exercício para não ficar à mercê destas situações, a Madeira também. A realidade do Algarve e da Madeira são um bocadinho diferentes em termos de distribuição. A Madeira tem um problema ainda mais grave, porque depende mais da tour operação. 80% dos britânicos que chegam à Madeira vêm por via da tour operação. Nós temos mais viajante independente. Isso facilita-nos um bocadinho, entre aspas, porque depois também é um peso muito grande na região. Mas temos mais flexibilidade. A Madeira tem aqui um exercício difícil, não há dúvida. Coesão territorial e também de que forma, também vos queria dar uma nota em relação ao Algarve. Eu sou engenheiro do ambiente, e se as empresas e as câmaras e as associações elegeram engenheiro do ambiente para uma entidade regional de turismo e para uma associação de turismo que tem 367 privados, públicos tem 4, talvez tenham presente que por aqui é o caminho. Quero acreditar que também tem muito a ver com esta proposta de que a sustentabilidade passa, obviamente, não só por questões ambientais. Falou-se aqui da baixa remuneração. Eu acho que nós, a dada altura, vamos ter que promover um estudo sério sobre esta questão, porque é óbvio que nós todos podemos responder de uma forma redonda, dizer que precisamos de criar mais valor para que esse valor seja redistribuído. Todos concordamos. Precisamos de formar mais para ter mais qualidade, para ter mais volume. Todos concordamos com isso. Apostar em segmentos mais altos, menos volume, mais receita. Todos concordamos. Mas o turismo é um setor muito exposto à concorrência e, portanto, flutua muito. Nós viemos de ciclos muito agressivos para as empresas,
nomeadamente 2010, 2011, 2012, 2013, e depois tivemos crescimentos muito rápidos. Mas eu relembro um relatório do Banco de Portugal sobre as sociedades não financeiras e que retratava a hotelaria e a restauração, e na altura, em 2012, 2013, a maioria não libertava a EBITDA para pagar a dívida. Portanto, também há aqui um período em que, apesar do turismo estar a ter muito sucesso, as empresas têm que se recapitalizar, que se refortalecer. Por outro lado, também é estranho vermos que o turismo é o recordista de criação de emprego e remunera mal. Alguma coisa não está aqui. Portanto, haverá aqui alguma informalidade que também não é considerada no apuramento da remuneração dos trabalhadores. Agora, independentemente disso, melhorou o volume de emprego no setor, melhorou a estabilidade dos vínculos contratuais no setor, não melhorou tudo, e se calhar ainda temos que perceber melhor alguns mecanismos de remuneração que possam não estar tão claros. De qualquer forma, não há a mínima dúvida de que precisamos de pessoas. Precisamos, desde logo, mais pessoas, porque há falta de pessoal para trabalhar no setor. E isso acontece pelo sucesso, porque todas as regiões cresceram e, portanto, fixaram a mão de obra que outrora se movia à procura de emprego nesta área. Hoje, felizmente, todas as regiões têm um excelente desempenho. Não há dúvida que vamos ter que ter mais formação, mas também não há dúvida que vamos ter que importar mão de obra. E os vistos aqui são um problema, nomeadamente com venezuelanos que estão no nosso território e que poderíamos aproveitar e até dar-lhes oportunidades mais condignas, e aqui os vistos são um problema. Aqui, penso que fui respondendo, uma das formas de criarmos valor também, na minha humilde opinião, é que nós não temos a capacidade de repente ter hotéis das Arábias, não é? De 7 estrelas. Eventualmente em Lisboa haverá espaço para um luxo, um hiperluxo, mas eventualmente não é fácil alargar isso a outras realidades. Há um conceito que hoje é muito valorizado, mesmo por aqueles que têm uma grande capacidade financeira, que é o luxo autêntico. Portanto, a autenticidade, aquilo que o Sr. Deputado também dizia que não podemos perder e que vale muito hoje, é aí que também temos de trabalhar. Aqui o sucesso não chega a todos os trabalhadores. Independentemente daquilo que eu referi antes, não poderei nunca defender uma política de baixos salários e de um trabalhador sem qualificações a trabalhar no setor. Eu também concordo, como comecei, que temos que formar mais, melhor, e temos que ter um serviço que aponta para uma procura mais exigente. A classificação, já disse, centralização de competências. Acho que é importante referirmos a isso. No Algarve é a única região em que se sobrepõe o espaço da CIM com o espaço da NUT. É a única. Felizmente, os autarcas... Lisboa também? Ah, então peço desculpa.
É mesmo o país. Não há CIM.
Pronto, então mantenha a minha, Vítor Costa, não me leves a mal. Formalmente temos razão. No nosso caso, a proposta de descentralização para que a CIM assumisse essas competências não passou. Ela era necessário que tivesse a unanimidade das votações, isso não aconteceu, portanto não temos essa questão. De qualquer forma, trabalhamos com a CIM, trabalhamos com as autarquias de forma muito recorrente, elas fazem parte da nossa Assembleia. Haverá, eventualmente, outras áreas que não foram... Pois, já estavam na Assembleia. Agora, há áreas que podem ser operacionalizadas pelas câmaras e que fazem algum sentido, que são, por exemplo, a informação turística de proximidade. Aí poderia ter ido por aí o processo da descentralização e que faria mais sentido. Na minha opinião, acho que aí teríamos espaço para conciliar bem a atuação regional e municipal. Se há turismo a mais, não, há outros setores a menos, e ao turismo fazem falta outros setores. Por exemplo, nós temos produção de laranja no Algarve e há estímulos para que se exporte a laranja. O turismo é uma cadeia exportadora. Eu diria quase que tem que se montar um programa de exportar cá dentro, porque a laranja que entrar na cadeia de valor do turismo está a ser exportada com muito menos custos, menos pegada ecológica e com muito mais criação de valor. Falta-nos aqui não perder esta oportunidade de seguirmos as bitolas. Pois. Pois. Mas a nossa é para exportar é cofinanciada. Pronto, e aí dizer que precisamos de um esforço grande para aproveitar esta linha exportadora que é o turismo e utilizar os mesmos mecanismos que hoje existem de discriminação positiva para a transação de bens, para que eles integrem esta cadeia exportadora em vez de estarmos a pagar para eles irem para o outro lado. Pronto, desculpem-me, alonguei-me bastante.
Muito obrigada. Agora o Dr. Vítor Costa... Passando para o Dr. Vítor Costa e dando-lhe a palavra desde já. Obrigado.
Sr. Deputado, em relação a essa questão, eu só devo dizer, Lisboa tem aqui, por acaso, uma lista enorme de prémios. Nós nunca fazemos nada para receber esses prémios, não é? Nem campanhas, ainda agora estamos nomeados para mais não sei quantas coisas e até inclusive a nível nacional nunca fazemos nenhuma campanha. Mas nesse caso do TripAdvisor, até eu creio que também vi essa notícia, que Lisboa teria ficado no 17º, penso que é o 17º, mundial e no 8º europeu. Julgo que era essa. 17º mundial, calhar, muita cidade no mundo, não é? Sou deputado, eu penso que não é assim tão mau e, portanto, enfim, vale o que vale. Agora, este, eu queria ser aqui muito rápido, já falei muito há bocado, mas os senhores deputados colocaram todos aqui a questão, e o meu colega do Algarve também, a questão da sustentabilidade. Este é um tema muito importante. Mas a questão é que nós tendemos, ou muitas vezes tende-se na opinião pública, a afunilar esta discussão e, no fundo, mesmo quando dizemos que não queremos uma monocultura, estamos todos, ou muitos, não é, neste debate, a pôr a carga sobre o turismo. E em duas perspectivas, ou seja, como se o turismo, em alguns casos, como se o turismo fosse a origem de todos os males, e outra perspectiva é como se o turismo pudesse ser uma panaceia universal. Eu acho que isto é que é uma questão difícil de gerir, porque, primeiro, o turismo é uma atividade económica, tem o que penso que tem, não deve ser sobrevalorizado, portanto, num mal do país que depende apenas do turismo, não é? Porque depois, se o turismo acaba ou se diminui, por qualquer razão, é um problema. Portanto, o turismo não é a origem de todos os males, mesmo aqueles que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda falou e o Sr. Deputado do Partido Comunista também, e são questões importantes, e esse debate em Lisboa teve-se verificado. Mas, por exemplo, a questão do impacto do turismo na preservação das populações dos bairros históricos. Bem, o turismo pode ter alguma responsabilidade, mas, quer dizer, antes de haver turismo, já havia um processo de desertificação nos bairros históricos. E esse processo não se acentuou ultimamente, com os dados, até houve um aumento de 2.000 no último ano, 2.000 residentes. Se calhar são todos franceses ou chineses, isso agora já não consigo dizer. Mas a verdade é que esse problema da desertificação e da degradação dos bairros históricos existe há muito tempo, muito antes de se falar no turismo e muito antes e quando se tentava que o turismo pudesse dar alguma ajuda a este problema. A verdade é que há outros fatores, não é? E não digo que o turismo não tenha vindo depois contribuir pela valorização que provocou, em geral, na cidade, provocou uma valorização, e é evidente que essa valorização não é distribuída igualmente por todos, e portanto há uns que sofrem mais. Mas eu penso que os bairros históricos, o problema, se nós tirarmos o turismo da equação, não melhora.
Por exemplo,
certo, mas se tirarmos o turismo, está bem, mas isso é o que estou de acordo. É por isso é que eu digo que não deve ser monocultura, não é a origem de todos os males, não é a panaceia universal. E, portanto, se nós tirarmos o turismo da equação, será que as populações dos bairros históricos regressam? Será que a lei das rendas fica melhor, sobre o seu deputado? Será, a questão é assim, será que as políticas são adequadas para preservar essas populações? É porque eu, sinceramente, acho que o turismo tem os seus impactos, mas a questão é políticas adequadas para preservar essas populações dos bairros históricos, se é que o Estado as quer preservar. E eu pergunto onde é que estão essas políticas de habitação, políticas culturais, políticas sociais. Não é eliminando uma atividade económica que resolve o problema, é criando políticas adequadas. Mesmo as políticas de habitação, as dominantes, e são importantes, eu não estou aqui a desvalorizar nada, elas existem, são importantes, mas são políticas essencialmente dirigidas às classes médias. Não é? E as populações dos bairros históricos, estas populações, não são classes médias. Onde é que está a política social para essas populações? Eu falo, enfim, já sou um bocado velho e fui, tive num determinado momento da minha vida a responsabilidade de ser o vereador de Lisboa responsável pelos bairros históricos. Isso aí, entre 94 e 98, em representação do Partido Comunista, e na altura eu sei o que é que isto significava, não é? O que é que significava ter aquelas populações sem atividade económica, com uma política que na altura eu penso que era uma política adequadamente definida, de preservação e integrada daquelas, mas com falta de meios, pronto. E essas são questões, portanto, ou seja, não é o turismo, isso já é um exemplo, há outras que podíamos falar aqui, e também não é a panaceia universal, portanto, ou seja, se nós temos um problema de um país que tem um desequilíbrio regional, não é o turismo que vai resolver isto tudo. Não é dizer assim, agora vamos deixar de ter turistas no Algarve, vamos pegar numa parte dos turistas do Algarve, para não falar de Lisboa, e vamos colocá-los em trás dos montes. Isto não funciona. Não funciona, não podemos dizer, agora temos pesca a mais no Algarve, vamos pôr pesca em Bragança, também não funciona, esta talvez até se perceba mais facilmente. E, portanto, estas questões é que eu julgo que têm que ser discutidas na sustentabilidade, por isso é que eu na minha primeira intervenção, não tenho a pretensão agora de mais do que isto, mas referi que estas questões da sustentabilidade deviam ser discutidas não com base em perspectivas, nem com preconceitos, nem em perspectivas elitistas, muitas vezes, porque muitas vezes a gente ouve, e não é a população, porque as sondagens, não, eu referi no princípio, e esses dados existem, mas muitas vezes fala-se contra o turismo, e a gente pode perguntar, à maneira como se fala, comentadores, pessoas, nos jornais, na televisão, etc. E a gente pergunta, onde é que passou o último fim de semana? Não é? Foi turista no último fim de semana. O turismo evoluiu nas últimas décadas porque houve uma democratização do turismo. E nós o que é que queremos? Queremos continuar a ser turistas, mas só nós? Ou queremos que este benefício seja alargado a mais populações? A nível internacional, não falo só de Portugal, claro, mas falo da população dos outros países da Europa, por exemplo. Aqui há 50 anos só alguns é que podiam ir, agora já podem ir mais. E o que é que nós queremos? Muitas vezes é este preconceito que está subjacente. Não digo que não haja problemas. E a mesma questão sobre a panaceia universal. Há pouco, a senhora deputada, eu percebi bem que me deu um toque sobre a marca Portugal. Eu acho que Portugal é um destino. Eu acho que Portugal é um destino, mas o que é uma marca? Uma marca é ligada a um produto turístico. Eu, quando se diz marca República Dominicana, eu sei o que é que estou a falar, não é? Sei, porque eu posso até falar marca Caraíbas, não é? É tudo igual, é a mesma coisa, não é? Em Portugal, não. Nós, quando temos, quando falamos de ir para cidades, não é para Portugal, é para cidades, é Lisboa, Porto, Castelo Branco, o que for, não é? Todas as outras. Ou quando falamos que queremos ir para a praia, portanto, ou para o mar, sabemos de onde é que estamos a falar. E, portanto, e Lisboa, Algarve, Madeira são Portugal. E, portanto, esta ligação, esta relação não está bem definida e temos que discutir mais como é que esta questão funciona, porque eu acho que um dos grandes ativos que Portugal tem são as suas marcas turísticas regionais. E termino agora com uma questão que várias pessoas falaram, e eu não, também não posso alargar muito, mas não posso deixar de referir, que é o papel das entidades regionais. No fundo, neste projeto falou-se que aquelas não estão no grupo de trabalho. É natural que ninguém se lembre delas, não é? Também não estão. Também não,
desculpe, não é no grupo de trabalho, é no projeto de lei.
Elas estão nos grupos de trabalho,
não,
eu
mas,
projeto, lembro-se
de... Não, mas peço isso. Desculpa, mas tenho que clarificar. O grupo de trabalho, vamos dizer assim, o grupo de trabalho de turismo está aqui reunido, estão convidados.
Não, mas
o que eu estou a dizer, sim, não está no projeto de lei, mas tanto que entendemos enquanto grupo de trabalho. Ouvir as entidades como sendo importante que o Partido Socialista propôs ouvir as entidades.
Certo, doutor,
regionais.
Mas eu retivo o que disse o Sr. Deputado. Não sei se foi a Sra. Deputada, que disse isso, que este diploma previa depois grupos de trabalho regionais e não incluíam as entidades. Eu, como não conheço, pronto, foi isso que eu retive e era isso que eu estava a referir-me. Não me admira, porque isso é o que acontece. Quer dizer, nós tivemos uma oportunidade que perdemos agora. Quando se discutiu a descentralização, não se discutiu nada sobre as entidades regionais de turismo. Só não foram ouvidas, nem achadas, nem participaram, nem se ninguém disse se servem para alguma coisa, se interessa, e para que aí não houve nenhum processo de descentralização sobre as entidades regionais. Só no final do processo, e eu e o João Fernando estamos à vontade, porque no nosso caso até esse problema não se põe, mas, quer dizer, deram-se competências, ou abriu-se a porta para as CIMES, que no centro, na entidade regional do centro, são não sei quantas, 5 ou 6, não é? No Alentejo também é mais que uma, no Norte, etc. Portanto, só de facto, em Lisboa e no Algarve é que coincidem as entidades supramunicipais com as entidades regionais. Mas qual foi, quer dizer, as entidades regionais têm uma lei de 2013, que reviu uma de 2008, e nessa lei, quais são as competências das entidades regionais? Aquilo é um conjunto de coisas vagas, não é? O que é que lá diz? Tem órgãos próprios, tem prazos próprios, tem autonomia administrativa e financeira. E a partir de 2015, isto quer dizer que o prazo para a Assembleia Geral aprovar os orçamentos é em dezembro, mas em junho o Presidente tem que mandar para ser integrado no Orçamento de Estado, porque cortaram a autonomia administrativa e financeira. Não podemos utilizar os saldos dessas entidades. Temos as mesmas cativações. Não podemos admitir uma pessoa, nem sequer em mobilidade interna. Pessoas querem o quê das entidades? Algum dia tem que se sentar à mesa... Como? Nem despedir, não fazer acordos para ir embora, podemos, não? Ou outro processo disciplinar. Não, o problema não é dinheiro, Sr. Deputado. Eu penso que essa é a última questão. O dinheiro é importante, obviamente, mas a barganha sobre o dinheiro interessa, quer dizer, interessa pouco. Interessa saber o que é que se pode fazer. Quais são as competências, qual é a área de intervenção. Eu acho que as entidades têm uma virtualidade, de facto têm o conhecimento do tecido económico local, têm uma relação com os municípios, uma tradição que era útil aproveitar para o turismo, mas, quer dizer, para que é que serve? São uns apêndices, não é? Não têm competências próprias, praticamente. Dizemos assim, vocês agora têm um contrato que assinam aqui e passam para ali, ou têm um contrato que só recebem o dinheiro se no dia 28 de dezembro, posso dizer isto, a entidade regional de Lisboa, uma parte do seu orçamento está previsto no orçamento de Estado que vocês aprovaram. Está previsto que vem lá X do saldo do Turismo de Portugal e está lá autorizado, mas depois entendem que só com o Ministro das Finanças tem que assinar. E sabem quando é que assinou este ano para a entidade regional de Lisboa? No dia 28 de dezembro. Eu pergunto, qual é que é a entidade que tem capacidade para utilizar 600 ou 700 mil euros de um orçamento em 3 dias? Não é? Pronto, e depois pode-se dizer, mas depois acumulam saldos. E depois não os podem utilizar. Este sistema está perverso. As entidades, ou servem para alguma coisa, deviam ter sido discutido no âmbito deste processo de descentralização, não foi... Pode ser agora numa oportunidade seguinte, e vamos discutir. Servem para alguma coisa, aproveitam-se. Se não servem para nada, acabe-se com elas, não é? Portanto, é essa que não vale a pena andarmos com cinismo sobre esta questão. E por mim, já estou no segundo mandato, não é? Também fui eleito, não sei se por ser jurista, mas fui eleito para o segundo. Mas estou completamente aberto a dar uma opinião e a pôr a máximo um apoio numa coisa qualquer, que, mesmo que seja para acabar agora, para continuar neste limbo e depois dizer-se ainda que somos importantes, é que eu acho que não é assim muito adequado, vá.
Bem, nós continuaremos a dizer que atribuímos importância a quem está, tem experiência, está no território, tem muitos anos de saber, e eu acho que, naturalmente, todos concordamos, todos os senhores deputados concordam em que é natural e é imprescindível também ter a vossa opinião. Agradeço realmente os vossos contributos em nome do Grupo de Trabalho de Turismo, não só para esta questão concreta temos em presença, que é ainda este projeto de lei do PEV, que realmente a confusão com o grupo de trabalho é porque realmente, como a senhora deputada Ana Passos referiu, isto prevê a constituição de grupos de trabalho. Para quê e com quem? Esquecendo a entidade que existe em relação a várias, como a questão, por exemplo, do que foi aqui falado, do astroturismo, que no caso não era um projeto de lei, era um projeto de resolução, por isso neste momento já não está aqui em presença do Grupo de Trabalho de Turismo, mas foi aprovado, mas claro, todos nós sabemos que também é, digamos, um segmento, um produto que também já está a ser desenvolvido em algumas regiões e aproveitados como tal. E, portanto, mais uma vez agradeço e penso que durante a próxima semana também teremos uma reunião, julgo que vai acontecer também ainda, mas estamos no final deste processo legislativo. Agora foram claras também a necessidade de outras questões importantes, como o novo aeroporto, como a questão das competências das entidades regionais, que falaremos nesse tal colóquio que nós estamos a preparar e que também já terá uma data, julgo que será para maio, mas pronto, exato, e que nessa altura será anunciado e que também naturalmente serão convidados a estar e que mais uma vez, portanto, apelando a que contribuam e que haja este canal com os deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e em especial também com o Grupo de Trabalho e Turismo. Muito obrigada.
Muito obrigado.